Continuando sobre o conceito de segulot. Como nós vimos um pouquinho de exemplos e mencionamos que o Talmud nos diz que superstições dos outros povos não pode. O que sim pode, o que pode são segulot, que são comprovadas que funcionam, ou coisas que não têm nada a ver com outros povos, que não precisam ser comprovadas. Se nossos sábios assim disseram que aquilo funciona, e aquilo tem algum motivo, então pode-se fazer. Existem as segulot que funcionam de forma natural. Quer dizer, é uma natureza que Hashem criou naquilo, que aquilo ajuda. Então tem várias segulot, às vezes são plantas, por exemplo, que a pessoa comendo isso vai beneficiar em alguma coisa, por exemplo, em saúde. Isso tem alguma explicação natural, alguma coisa da natureza que Hashem criou dessa forma. Nossos sábios nos revelaram alguns segredos e falam, olha, se você comer isso daqui, isso vai te ajudar em tal coisa. E existem muitas coisas que são, como é chamado na linguagem dos nossos sábios, segulim. Segulim quer dizer que é algo espiritual, que nós não sabemos exatamente como isso funciona, mas isso funciona. E, por exemplo, nós mencionamos sobre, por exemplo, o Kohen que faz o Ketoret, faz um incenso, que é segular para riqueza. O que, que isso tem a ver com riqueza? Não é uma coisa natural. É um mérito da mitzvah, algo espiritual, que abre portões de riqueza. Da mesma forma, alguém que é sandak, que segura uma criança para o Brit Milá, a mesma coisa. Isso não tem nenhuma ligação com riqueza, uma ligação natural da natureza, não tem nada a ver. Pelo fato da pessoa ter um mérito da sua mitzvah, isso acaba fazendo com que abram-se portões para ele de riqueza. Um outro tipo de segulá que aparece no Talmud, e algo que provavelmente muita gente já ouviu falar, é algo que é chamado kamea. Kamea são versículos ou frases escritas, às vezes em pergaminho, às vezes em outro material. E essas kameot geralmente são feitas para pendurar na pessoa. A pessoa leva isso pendurado no pescoço. Muita gente leva no bolso, o que for, mas é são nomes, às vezes, de anjos, às vezes são versículos, às vezes são até nomes de Hashem, ou coisas ligadas a nomes de Hashem, não são os nomes que não podem ser apagados, são outras coisas cabalísticas. Isso traz proteção para a pessoa. Isso é chamado kamea. O Talmud fala sobre isso no tratado de Shabbat. Se a pessoa pode sair com isso no Shabbat. Porque a princípio, no Shabbat, se a pessoa usa algo que ele veste como adorno, não teria problema de sair na rua no Shabbat. Em vias públicas, não pode carregar. Então não posso levar algo na minha mão. Mas se algo que eu estou vestido, que é... Então, por exemplo, mochila. Mochila não é chamado vestir. Mochila é carregar a mochila, a pessoa põe nas costas. Mas se a pessoa está levando alguma coisa que está embelezando ele, por exemplo, um colar que está embelezando ele, então não teria problema. Da mesma forma, o kamea a pessoa pode levar, porque o kamea é um embelezamento para ele. Só que o Talmud diz que só pode levar esse kamea se é um kamea que é comprovado que funciona. Não vou entrar agora em todos os detalhes como que o Talmud traz, precisa comprovar que a pessoa que escreveu é uma pessoa que todos os cameos que ele escreve funcionam, ou para comprovar especificamente que esse tipo de caminho, para esse tipo de coisa é que funciona, mas precisa ter uma comprovação para que a pessoa possa levar isso pendurado em si. Esses camelot são... Tem os camelot que são já conhecidos, quer dizer, algum mestre escreveu e as pessoas copiam e fazem o mesmo tipo de camelot. E existe camelot que é escrito específico para a pessoa. A pessoa visita algum mekubal e esse mekubal segundo o problema que a pessoa está relatando, geralmente saúde, mas não obrigatoriamente, ele faz uma caminha de proteção para essa pessoa. Isso é o que é chamado caminha, e também é segula. Mas, afinal de contas, o que tem lá? Versículos, palavras, como é que isso protege a pessoa? Não é pelo lado natural, obviamente que isso é pelo lado totalmente espiritual. Não é que cabe uma observação muito importante. Já falamos sobre isso lá no passado, quando falamos sobre Kabbalah, falamos de uma forma geral sobre isso, mas aqui cabe uma observação muito importante. Esse ramo da Kabbalah é um ramo que, uma vez que as pessoas não entendem muito do assunto, e é um ramo que muita gente procura. Muita gente é sedenta por procurar coisas de Kabbalah. É um ramo que acaba despertando pessoas que são charlatões. Não interessa agora se são charlatões por más intenções, se são charlatões por boas intenções, mas de qualquer forma, nós estamos falando aqui de um ramo que tem, infelizmente, muitos que se aproveitam. Se aproveitam da ignorância das pessoas. E assim podem ganhar dinheiro. Ah, mas quer dizer, você está dizendo que o cara que eu fui consultar não sabe o que está falando? Imagina, você não acredita que ele falou de mim. Ele sabe? Tem pessoas que têm um sexto sentido aguçado. Por que que sim, por que que não? Não é o caso. Pode ser que por forças de impureza, às vezes, Deus nos livre. Pode ser que só porque o cara tem um sexto sentido mais aguçado, ele consegue ver coisas assim. Bom, pode ser. Isso não transforma ele num mekubal, de forma alguma. Mas ele fala umas coisas difíceis, muito obrigado. Falar coisa difícil, até eu falo coisa difícil, se você quiser, eu falo coisa difícil e você vai acreditar. Não é assim. Isso não é mekubal. Mekubal é uma pessoa que estuda Kabbalah de verdade, de uma forma séria, e tem poucos. Tem poucos. Não estou dizendo que não tem, mas tem poucos. E esses são totalmente diferentes desses mekubalim que passeiam por aí, ganhando dinheiro por aqui e por ali. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre consultar, não amigos. O amigo às vezes foi e gostou, porque o cara me deu uma dica e tal. Muito bom. Legal que a dica funcionou. Legal que talvez a brachá funcionou, o que for. Mas isso não quer dizer que ele é um mekubal de verdade. Isso não significa que ele tirou as informações de uma forma que é correta pela Torá. E se não for correto pela Torá, a pessoa está talvez correndo algum perigo também. Então precisa se tomar muito cuidado quando a gente se mete com esse tipo de gente. Precisa perguntar, consultar antes de se falar com algum mekubal, consultar pessoas que conhecem os mekubalim, para saber se de fato é uma pessoa digna, que é um verdadeiro tzadik, que a pessoa pode se aconselhar.